Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Na semana passada eu coloquei uma caixinha para que os seguidores do Instagram podcast Edrei Lael Apologética pudessem fazer suas colocações a respeito do tema que estamos tratando. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. A Bia Lopes perguntou: é errado não falar ou questionar quando um professor fala besteira? Usa a Bíblia e fala assuntos sem fundamento ou base? Bem, é claro, se o professor está falando besteira em relação à Bíblia Sagrada, e ele deveria ter o compromisso de passar informações confiáveis aos alunos, e você está em posição de demonstrar para ele isso, então faça isso por gentileza. Faça com mansidão, é claro, com jeitinho. Talvez chegue em particular, aproveite a hora exata e mostre para ele qual é a forma certa de abordar o assunto que ele tratou. Eu mesmo já fiz isso quando um professor ateu, que é claro, não acreditava na Bíblia, citou um versículo que não existia, uma passagem que não existia, uma doutrina que não existia. Eu cheguei com ele e disse: professor, o fato de o senhor não acreditar na Bíblia não lhe dá o direito de inventar uma doutrina que não existe. E expliquei para ele, mostrei por A mais B, que não era o caso. É claro que ele ficou relutante, mas no fim eu demonstrei meu ponto. E se você souber fazer isso, então, claro, o meu conselho é que você faça e demonstre que o que ele ensinou não é verdade. Pode fazer isso em particular e depois contar para os seus colegas em público a respeito do assunto corretamente. Ou então fazer isso em público de um modo geral, mas que seja respeitoso para com o professor. Bem, o Tiago Lourenço pergunta: o contexto geral do concílio realizado para oficializar a Bíblia como a palavra de Deus. Bem, ele quer que a gente comente a respeito desse concílio. Fato é que não houve um concílio responsável pela formação do cânon bíblico ou que tenha oficializado a Bíblia como palavra de Deus. O concílio de Nicéia, muito falado, do século IV, não teve nada a ver com a formação da Bíblia Sagrada, como diz o cara que é autoridade no Novo Testamento, Craig Blumberg: isso é pura invenção de Dan Brown em O Código da Vinci. Bem, eu falei no episódio passado de que o critério apostólico guiou a formação do cânon do Novo Testamento, mas não indiquei a relação histórica, o processo histórico de como isso aconteceu. Fato é que há indícios de que já no século I havia uma considerável ideia a respeito do que mais tarde seria o cânon do Novo Testamento. Considerações de que os evangelhos e as cartas de Paulo tinham lugar nas escrituras. Você vê isso pela segunda carta de Pedro, quando a segunda carta de Pedro coloca os textos de Paulo na mesma posição das outras escrituras, as do Antigo Testamento. E você vê isso também quando o apóstolo Paulo cita, escrevendo a Timóteo, uma passagem do Evangelho de Lucas. A igreja, cuidadosamente, com o passar do tempo, foi recebendo os escritos que considerava sagrados, e desde então manteve os evangelhos que Irineu afirmou serem únicos, e que só havia quatro evangelhos como os quatro pilares da fé cristã. Irineu falou isso no século II, ok? Atos, as cartas paulinas e até 1 Pedro e 1 João estavam, juntamente com os evangelhos já mencionados, no lugar de escrituras inspiradas desde sempre, enquanto esta igreja esteve bem disposta também a aceitar os demais escritos, ao passo que entendia que livros como Tiago, 2 Pedro, Judas, 2 e 3 João também tinham lugar nisso, mas para isso precisou avaliar, comparar e averiguar para ter o cuidado de não considerar canônico um escrito que não fizesse essa imposição. Então a questão aqui é que a igreja tinha o cuidado de avaliar os livros de modo que não entrasse num canon um livro não canônico. Então certamente não está faltando livros no canon, e a preocupação não era essa, a preocupação era ter livros a mais. Essa divisão entre livros reconhecidos e discutidos foram feitas por importantes pais da igreja, como Orígenes, e também por figuras históricas relevantes, como Eusébio, que é considerado o pai da história da igreja, e pelas diferentes igrejas em suas respectivas localidades geográficas, até que Atanásio cuidadosamente indicou em carta enviada às igrejas quais os livros cristãos que estavam realmente se impondo como canônicos, indicando o Novo Testamento com os 27 livros que conhecemos hoje. A igreja cristã, então, aceita esses livros canônicos porque realmente ouve a voz de seu mestre falando com ela através deles e, portanto, reconhece a imposição canônica que eles fazem sobre ela e não o contrário. Não foi a igreja que inventou o cânon, foi o cânon que se impôs à igreja de acordo com o critério apostólico sobre o qual nós comentamos. Esses livros são escritos por apóstolos, por pessoas próximas aos apóstolos e que seguem a doutrina dos apóstolos. É claro que eles não aceitaram livros que continham heresias gnósticas ou que não condiziam com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Agora, os concílios de Hipona e de Cartago obviamente vão confirmar o entendimento das igrejas que seguiram a Atanásio, aceitando o cânon atual de 27 livros. No entanto, como diz Russell Norman Temple, os concílios não formaram o cânon, mas tão somente tiveram a função de declarar a opinião geral das igrejas em diversas partes do mundo, servindo por isso mesmo para consolidarem e oficializarem essas opiniões. Pois bem, eu estou aqui com o pastor Everton Valente, que desde criança é um excelente estudioso da Bíblia Sagrada e também é pastor congregacional em Ananindeua. É um prazer imenso estar aqui com o senhor, pastor Everton Valente, que também é meu pai. Obrigado por aceitar o meu convite.
Eu que agradeço, pastor Edrei. É muito bom estar aqui com você nesse podcast falando sobre a Palavra de Deus.
Muito bom. Então, hoje nós vamos comentar aqui, pastor Everton, sobre algumas perguntas que nós recebemos em nosso Instagram. E uma pergunta bastante frequente que nós temos recebido é a respeito de como nós devemos ler a Bíblia Sagrada avaliando o Antigo e o Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento e você compara com as escrituras do Antigo Testamento, parece que há contradição e que há uma certa... é algo mais brando o texto do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. O que nós podemos responder a essas pessoas? Como nós vemos o Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento enquanto igreja?
O Novo Testamento revela a manifestação de Deus para o homem através da lei. A lei veio através de Moisés e a lei ela mostra a sentença para o pecado do homem.
Verdade.
A gente pode entender a diferença entre a lei e a graça no Evangelho de João, no capítulo 8, quando fala da mulher adúltera. Quando aqueles homens vieram apresentar aquela mulher adúltera para Jesus, Jesus perguntou para eles: quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Na tradução atualizada diz uma coisa interessante, diz assim que eles foram acusados pela sua própria consciência. Como eles vieram acusar aquela mulher pela lei, a lei não dava perdão, a lei ela só dava consciência de pecado. E Jesus queria mostrar para eles que aquela mesma lei que eles estavam condenando aquela mulher, ela dava consciência do pecado. O pecado deles, pecado pessoal. E pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela dá conhecimento do pecado. A gente precisa da lei. A lei é severa. Mas quando o homem ele tem conhecimento do pecado, o que ele busca? Ele sabe que ele é pecador miserável e espera ele um juízo. Ele vai recorrer para quê? Para a graça de Deus. Ele vai buscar a graça de Deus. E a graça, ela está em Cristo. Aquela mulher recebeu perdão porque Cristo, naquele momento, ele já tinha a graça. Então, é preciso que a gente venha conhecer a lei, sim. Quando lemos a Bíblia, vemos questões severas e se preocupamos. Todos nós, quando lemos a Bíblia, nós se preocupamos porque mostra a justiça de Deus. Paulo fala em Romanos que a justiça de Deus, ela se manifesta, ela se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. Mas a graça de Deus, quando o homem tem o conhecimento da condenação, quando ele tem consciência do juízo, ele vai buscar Cristo, porque Cristo é a solução, Cristo é a graça. Então, é importante que nós venhamos ter o Antigo Testamento, ou seja, a lei, para conhecermos Cristo, a graça.
Muito bem, enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando que em Gálatas o apóstolo Paulo diz que a lei nos serve de aio, como uma condução para que nós venhamos conhecer o mundo, a realidade, no caso a realidade de pecado, da maldição sob a qual nós estamos. E é interessante que Cristo recebeu essa maldição por nós, ele recebe a culpa da lei sobre ele, para que nós então ficássemos livres. Então, quando nós pedimos perdão para Deus, ele nos perdoa pela graça, porque Cristo assumiu o nosso lugar. Ele é aquele cordeiro que era sacrificado na lei, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, os cristãos têm uma boa resposta para os problemas que os céticos apresentam, que eles acham que na verdade é uma não continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento é a realização do Antigo, é o cumprimento de promessas, é o cumprimento de finalidade. O fim da lei é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10.
Mesmo no Antigo Testamento, pastor Edri, a gente encontra textos no Antigo Testamento que apontam para a graça, a lei e a graça. Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, que eu acho interessante, Ezequiel, ele, no capítulo 1, ele vai buscar uma resposta de Deus, ele vê uma nuvem. Era uma nuvem muito típica daquela região, uma nuvem tempestuosa, uma nuvem de chuva. E naquela nuvem tinha seres. E Deus se comunica com Ezequiel. E logo no final do capítulo, o capítulo 1, Ezequiel já se encontra no trono de Deus. E ele diz que aparece um arco como aparece na nuvem. E aquele arco estava em volta dele. E já aponta para a graça, porque olha, a nuvem, ela aponta, nuvem carregada de chuva, aponta para o juízo. E o arco aponta para a graça, a aliança de Deus com o homem, porque isso faz lembrar o sinal que Deus deu para Noé. Quando veio o juízo na época do dilúvio, a gente vê que Deus, no final, quando Noé sai da arca, Deus deu um sinal para Noé. Era o arco. Ele disse que o arco aparecia na nuvem. E aquele arco que aparecia na nuvem era a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que não ia acontecer mais um dilúvio sobre a terra. E a gente vê dessa forma a palavra de Deus. Quando a gente olha a primeira vez para o céu, quando os homens do pós-dilúvio olhavam para o céu, eles ficavam angustiados. Mas toda vez que eles olhavam pela segunda vez para o céu, eles tinham paz, porque eles viam um arco. E se lembravam que o antepassado dele, Noé, tinha falado que aquele arco era o símbolo que Deus não ia mais destruir a terra com águas. E o que a gente entende? Que quando a gente olha a primeira vez para o céu, a gente vê o juízo de Deus para nós, ou sobre o homem. E quando nós olhamos pela segunda vez para o céu, nós vemos o arco da aliança, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre o homem. Mas quando o homem olha pela segunda vez para o céu, ele vê Cristo. Cristo que desceu do alto para nos trazer graça e misericórdia.
Muito bom. E olha, aproveitando que estamos fazendo esses comentários a respeito do Antigo Testamento, no mês de fevereiro nós vamos estar falando sobre o Antigo Testamento. Vamos receber aqui o Dr. Paul Copan, que é uma grande autoridade no Antigo Testamento, e vai explicar melhor como os cristãos leem o Antigo Testamento, ou mesmo como a lei era entendida naquele instante ali no mundo hebreu, no mundo hebreu antigo, né? Você gosta do Dr. Paul Copan, pastor Everton?
Eu gosto, sim. Eu estava lendo o livro dele, né? Deus é um Monstro Moral, muito bom. Você que gosta da leitura da palavra de Deus para entender melhor o Antigo Testamento, adquira o seu exemplar.
Ah, que interessante também é que você fez esses comentários a respeito de Ezequiel e usou as simbologias que o senhor encontra para então fazer esse paralelo entre a lei e a graça. Então, como é que um cristão deve ler a palavra de Deus e perceber que ele está fazendo uma correta interpretação, uma correta especulação que não diz respeito a uma doutrina e então ter uma ideia significante a respeito? Existem critérios para isso? Como é que o senhor faz isso e de forma muito boa? Posso dizer isso porque, como seu filho e seu companheiro, tenho aprendido muito com o senhor e com o que o senhor tem me ensinado na Bíblia Sagrada.
Olha, Lutero já falava que a Bíblia por si só se explica. E um bom leitor da Bíblia, ele sendo um leitor atento, dedicado, orando a Deus, buscando, ele vai entender a revelação de Deus através das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, eu acho interessante a Bíblia. Foi escrito por autores diferentes, em épocas diferentes, mas a Bíblia tem uma coerência, pastor Edrei. Ela tem uma coerência. A gente encontra, por exemplo, Deus, quando dá a sentença para o homem, ele diz que a terra ia produzir espinhos. É interessante isso, Deus falou para o homem. E Deus ali, ele está falando de uma forma espiritual, que a gente chama, né? Nós leitores da Bíblia, simbólica. Deus está falando para o homem, por causa do pecado dele, a terra ia produzir espinhos. E essa terra aponta para o coração do homem. Porque é interessante que quando Jesus ele vai contar a parábola do semeador em Mateus capítulo 13 e os outros evangelhos, ele diz que a terra que produz espinhos, ela sufoca a erva e ela não dá o fruto, ela não prospera.
E ela morre antes disso, não é?
Isso, ela morre. E essa terra, ela aponta para o coração do homem. O autor aos Hebreus diz que a terra que, de uma forma espiritual, a terra que recebe a chuva e produz espinhos, está falando do coração mal humano, ela diz que ela recebe a maldição. E a terra aponta para o coração do homem, o espinho. São as dores causadas pelos desejos humanos, pelas ambições humanas, pelas ambições das coisas deste mundo. Jesus falou isso na parábola. E a gente encontra, a gente lendo a Bíblia, vários textos que apontam, mostram os espinhos como aquilo que causa dor. Nós podemos ver que sobre Jesus colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, apontando isso para a palavra de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 4, Deus usou o profeta Jeremias para o povo lavrar o campo, preparar o campo, que era o coração deles, para não lavar entre os espinhos, que era a malignidade humana, as ambições humanas, essas ambições que concorrem para as riquezas, as ambições que o homem vai buscar as coisas desta vida em detrimento ao seu próximo, causando sofrimento a ele e ao seu próximo. Eu acho interessante essa relação na Bíblia, em vários textos da Bíblia.
É como se a Bíblia fosse uma série de quebra-cabeças, não sei se esse é o melhor exemplo, mas parece que é isso que o senhor quer dizer. A Bíblia é uma série de quebra-cabeças temáticos e esses temas estão espalhados por aí. Se você for um bom leitor de Gênesis e Apocalipse, você vai encaixando esse quebra-cabeças da melhor forma. E isso é muito bom, porque é uma visão não superficial da Bíblia ou sobre um tema em específico, mas é uma visão temática, certo? O senhor pegou um tema como espinhos, algo que aparentemente é simples, mas no fim tem uma outra simbologia, quer dizer, uma simbologia maior. E isso é muito interessante para fazer enquanto leitor da Bíblia que somos, e guiados por Deus também, guiados pelo Espírito Santo.
É verdade. A gente encontra em vários textos da Bíblia esse, como a gente chama, quebra-cabeça, né? Essa palavra você não vai encontrar em lugar nenhum. Essa palavra que a gente está usando, quebra-cabeça. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 22, Deus manda Abraão sacrificar O seu filho, Isaac, né?
E dito assim, o seu único filho.
Seu único filho. É interessante que o texto aponta para Cristo. É como a palavra de Deus aponta para Cristo. Sacrificar o único filho, né? Parece que ali ele está simbolizando o próprio Deus que entrega seu filho. E o texto diz que ele colocou sobre Isaac a lenha, o lenho, madeira. Tudo aponta para a cruz. Chega lá no sacrifício, ele amarra Isaac. Amarra Isaac no altar. Amarrar fala da obediência, da
voluntariedade.
Da voluntariedade, ele não se rebelou. Mostra a voluntariedade, Jesus Cristo como voluntário, né? Para ser crucificado. E o texto diz que, logo depois disso, que Abraão olhou para trás e viu atrás de si um carneiro, né? E ele sacrifica aquele carneiro. É interessante como a palavra de Deus ela tem essa, como é que eu posso falar, essa relação. Porque Isaac pergunta pelo cordeiro. Ele diz que o cordeiro proverá. Deus proverá, porque o cordeiro é Cristo. O cordeiro é um animal pequeno, é o filhote da espécie, né? A ovelha é a fêmea da espécie. E o carneiro que Abraão viu atrás dele representa o macho. O macho da espécie. E o carneiro, ele é agressivo. Ele é o macho da espécie e ele é muito agressivo. E é interessante isso na Bíblia. Porque quando a gente lê no livro do profeta Daniel, da mesma forma que o texto diz que quando Abraão levantou os olhos e viu o carneiro atrás de si, no livro de Daniel, no capítulo 8, ele diz que quando ele tem a visão daquelas bestas, quando ele levanta os olhos, ele vê também um carneiro. E o carneiro, ele chifrava. Ele vinha chifrando. E o texto diz que o carneiro fazia segundo a sua vontade e se engrandecia. E a gente entende por esse texto que o carneiro, ele representa o eu humano, porque o eu humano é que se engrandece. Ele que quer fazer segundo a sua vontade. E quando a gente entende esse texto, Deus está mostrando que o homem, ele não pode ver o que está é o eu dele, que tem que ser sacrificado, que é o carneiro. O cordeiro é Cristo, mas o carneiro é o homem. Daniel diz que o carneiro se engrandece e faz segundo a vontade. Então a gente vai encontrando em vários textos da Bíblia essa relação, né? E apontando para Cristo e apontando também para o homem. Outro texto na Bíblia que a gente encontra é lá em Êxodo, quando o povo de Israel chega ali em Mara, as águas eram amargas. E ele diz que ele orou, o texto diz que ele orou e Deus mostrou um madeiro. Ele jogou aquele madeiro, as águas sararam. E o que o madeiro aponta? O madeiro aponta para a cruz. As águas, segundo Apocalipse no capítulo 17, as águas representam povos, nações. Então Cristo é a cura para as nações. Ele torna o amargo das nações doce. E é interessante isso na Bíblia.
Essas simbologias, não é? E sobre Gênesis 22 ainda, sobre Isaac, é interessante como o autor aos Hebreus mesmo traça uma relação entre a crença que Abraão tinha de que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar Isaac dos mortos. E quando ele tirou Isaac do altar, que ele estava amarrado, ele fez isso, ele fez com que Isaac ressuscitasse em figura. Então é um tipo de Cristo, porque é o tipo de Cristo que é filho de Deus, que voluntariamente se oferece e que também ressuscita, tornando esse sacrifício completo.
É interessante, pastor Edrei, nós falarmos também que no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, fala que a Bíblia diz que Isaac ressuscitou em figura. E se ele ressuscitou em figura, é porque ele morreu em figura. Então Deus disse para Isaac, ou melhor, disse para Abraão, sacrificar Isaac. E na verdade, ele sacrificou Isaac, só que ele pensava que era literal. E Deus estava pedindo um sacrifício, só que o sacrifício dele era figurado. Porque se ele era sacrificado figurado, ele ia morrer figurado. E conforme o autor aos Hebreus, ele ia ressuscitar figurado, apontando para Cristo. E Cristo ia fazer isso literalmente. Morreu, ressuscitou por nós. E é importante nós entendermos assim a palavra de Deus. Há uma relação em toda a Escritura, que isso é muito lindo.
O Abinael fez uma questão aqui no Instagram perguntando sobre qual é a relação entre tabernáculo e Cristo. Eu sei que você sabe responder sobre isso, porque quando eu era criança eu achei em uma das suas bíblias um comentário que o senhor fez no rodapé, o senhor mesmo escreveu de caneta, fazendo uma relação entre Êxodo 25, versículo 8, que fala do tabernáculo entre a congregação de Israel, e João, capítulo 1, versículo 14. Então, como a encarnação de Cristo ela pode representar, ou melhor, como o tabernáculo ele pode apontar para a encarnação de Cristo na Terra?
É verdade. Deus disse para Moisés, em Êxodo capítulo 25, para o povo fazer um tabernáculo e Deus ia habitar no meio deles. E quando a gente encontra na introdução do Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia fala dessa forma: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E tudo isso aponta para o tabernáculo. A encarnação de Cristo aponta para o tabernáculo, porque o tabernáculo que foi feito pelo povo de Israel ali no deserto representava o modelo que Deus mostrou para Moisés ali no monte, apontando para Cristo. Deus estava dizendo: olha, quando vocês fizerem esse tabernáculo, que é um símbolo da figura do meu filho, eu vou manifestar a minha graça sobre vocês. E quando Cristo se encarnou, Deus manifestou literalmente o seu tabernáculo no meio do homem. Em Apocalipse também a Bíblia fala que Deus colocará o seu tabernáculo de Deus com o homem. Deus habitará com o homem. E essa habitação é através de Cristo.
É verdade, é verdade. Está lá em Apocalipse 21.
É através de Cristo. Cristo, ele vai fazer o seu tabernáculo, o seu corpo, a sua presença. Porque corpo fala de presença.
E outra coisa, pastor, é interessante que Jesus mesmo se via como o templo. Quando ele olha para o templo e lá em João... Como é que ele fala mesmo? João capítulo 2.
Vocês vão destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir ele.
Exato, e os judeus pensavam que ele estava ficando louco, né? Mas não entendiam o que ele estava falando sobre ele mesmo.
40 e poucos anos. E esse homem está dizendo que em 3 dias ele vai erguer. Só que ele estava falando do seu corpo, do seu tabernáculo. O tabernáculo de Deus com os homens é o próprio Cristo.
É, os judeus entendiam o tabernáculo como a própria presença de Deus na congregação. E Cristo encarnado é isso, é Deus conosco, Emmanuel. E interessante é que eu descobri que a palavra habitou no grego, de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou, tem a ver com armar tenda, acampar. Esse sentido de fazer um tabernáculo. Então, de fato, o tabernáculo aponta para Cristo e para sua encarnação. Então, Abinael, você que fez a pergunta, você está mais aí que satisfeito, então, com essa resposta. Para encerrarmos aqui nosso papo, pastor, eu queria que o senhor contasse para a gente sobre como a Bíblia é capaz de trazer uma transformação interior no homem, como ela pode fazer com que ele mude. E, enfim, eu sei que aqueles que conhecem a palavra de Deus de verdade e mantêm o coração aberto em relação a ela não são as mesmas pessoas que eram antes disso.
A minha experiência como obreiro da casa de Deus, como pastor, e ainda antes de ser pastor, eu vejo a palavra de Deus transformar vidas. Eu vi vidas sendo transformadas, pessoas que tinham um comportamento muito diferente na sociedade, até condenado, e a palavra de Deus ela tem essa capacidade de mudar o homem. A Bíblia é os mandamentos de Deus para o homem, e o homem ele não tem condição de cumprir os mandamentos, mas ele com devoção ele busca a graça de Cristo. Então a leitura da palavra e a oração ela traz transformação e mudança de vida para o homem.
Obrigado, pastor Everton. Esse foi um papo de pai para filho, de filho para pai. Obrigado, Deus abençoe o senhor.
A gente que agradece, que Deus possa abençoar todos os ouvintes deste podcast e que o seu conhecimento da palavra cada dia possa crescer. Deus possa abençoar e abençoar o pastor Edrei Lael.